em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 12 horas em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira. Lá fora, hoje, 12 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Milhares de milhões de dólares foram roubados ao Estado sul-africano, diz antigo ministro de Jacob Zuma. O presidente da Nissan, Renault e Mitsubishi foi preso no Japão. Hora e meia de programação. Primeira meia hora, como sempre, dedicada a Angola. Confrontos entre polícia e manifestantes na Lunda Norte.
Não esperávamos esse tumulto todo. Quatro pessoas foram baleadas e uma pessoa está gravemente que partiram a perna, está no hospital sem cuidados médicos.
Médicos entraram em greve nos hospitais estatais.
Temos uma adesão de, por aí, 98% ou 99%. Há intimidações, nomeadamente na província do Angola. Alguns hospitais em Luanda também estão a intimidar.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e mais reportagens da Voz da América. Para já, vamos ver as notícias internacionais. O ministro das Companhias Estatais da África do Sul, Pravin Gordhan, disse hoje que cerca de 7 mil milhões de dólares podem ter sido roubados ao Estado através de contratos corruptos com o governo. Gordhan falava a uma comissão de inquérito à corrupção durante a presidência de Jacob Zuma. Gordhan foi ministro das Finanças durante a presidência de Zuma, mas foi subitamente demitido do cargo em 2017. O ministro disse à comissão que a sua demissão se deveu ao facto de ter rejeitado aceitar mentiras, manipulação e abusos em benefício de algumas famílias. O presidente do grupo automóvel Nissan e da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, foi detido hoje em Tóquio por alegada evasão fiscal. Em comunicado, o fabricante automóvel confirmou que, com base em denúncias, uma investigação interna nos últimos meses sobre conduta imprópria envolvendo o presidente Carlos Ghosn e Craig Kelly, outro alto dirigente. O documento referiu que a investigação mostrou que, durante muitos anos, tanto Ghosn, natural do Brasil, como Kelly, de cidadania americana, registaram valores de compensação no relatório de valores mobiliários da Bolsa de Valores de Tóquio, que eram inferiores ao valor real. Ghosn teria escondido cerca de 40 milhões de dólares. As autoridades do condado de Butte, na Califórnia, atualizaram para 993 o número de desaparecidos na sequência de incêndios e para 77 o número de mortos. Segundo o gabinete do responsável do condado, o número de pessoas desaparecidas no final de domingo era 993, menos 283 pessoas do que as 1.276 que haviam sido reportadas no sábado. O incêndio naquele condado, entretanto designado de Camp Fire, começou a 8 de novembro, tendo destruído por completo a cidade de Paradise. A Casa Branca enviou uma carta ao jornalista da CNN, a quem havia que tinha retirado e voltado a dar a acreditação, ameaçando que o voltará a suspender logo que caduque a ordem judicial. A decisão judicial tem um prazo de validade de 14 dias. John Acosta ficou sem credencial há 9 dias, depois de tensa troca de palavras com o presidente dos Estados Unidos durante uma conferência de imprensa. E o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, assumiu a pasta de defesa do país depois da demissão de Avigdor Lieberman, em oposição à trégua em Gaza, e continua a recusar a ideia de eleições antecipadas. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Durante o fim de semana, registaram-se confrontos na região do Coango, na Lunda Norte, quando a polícia usou da força para dispersar manifestantes pró-autonomia. A polícia terá disparado sobre os manifestantes, causando feridos e prendendo dezenas de pessoas. Venâncio Rodrigues.
O líder da organização, Zeca Mujima, disse à Voz da América que, na sequência dos tumultos de sábado, há neste momento uma verdadeira caça ao homem, tendo já sido detidos 73 cidadãos e feridos 4 outros, com armas de fogo, um dos quais em estado grave.
O número subiu para 73 pessoas. E com isto acompanhado até com violência, que estão a ir casa das pessoas. Já isso não se trata mais de questão ligada à manifestação, isso já fora do âmbito da manifestação. Esta manifestação foi convocada no mês de setembro, onde entregamos as cartas de comunicação da manifestação à Presidência da República e a todas as instituições, os mesmos comandos da polícia, do Capenda, do Quango e Cafunvo. Nós fomos falar com eles pessoalmente. Não esperávamos esses tumultos todos, que deram origem, 4 pessoas foram baleadas e uma pessoa está gravemente que partiram a perna, está no hospital sem cuidados médicos.
Zeca Mujima acusa o governo de falta de vontade política para ouvir as reivindicações da população Lunda Chope.
Nós estamos abertos para que não aconteça, para que possamos conversar com o regime, mas na parte do regime não existe vontade política, mas parece que o regime está mais satisfeito em ver brutalidade na rua. O senhor presidente João Lourenço disse à Euronews que em Angola não havia problemas de direitos humanos. O que está acontecendo agora numa manifestação comunicada e a polícia ir procurar pessoas para bater, isso é o quê? Não é violação dos direitos humanos?
Por sua vez, o ativista dos direitos humanos, Jordão Macambinza, também deplora o uso da força por parte das autoridades para reprimir as manifestações e exige o levantamento da proibição de visitas às vítimas, bem como a libertação de todos os detidos, quer se identifiquem ou não com o movimento do protetorado Lunda Chokwe.
O que nós condenamos é disparo. Estamos no momento de paz, mesmo que houver manifestação, pelo menos a polícia tinha que ter uma postura de prender e não de disparar no meio da sociedade. Aquilo desabrochou uma guerra grande. Uma guerra em todas as periferias do Cafogo. Até segurança privada dos bancários também estavam a disparar. Não sabia se estavam a disparar porque toda a orientação que eles tiveram. Isso nós condenamos mesmo veementemente.
Entretanto, o administrador do Quango, Guilherme Cango, admitiu que os incidentes podem não terem ocorrido nos moldes como são relatados, alegadamente porque tinham terceiras pessoas como fontes. Guilherme Cango garantiu que iria apresentar a versão oficial do governo sobre o sucedido, o que não aconteceu até a altura em que enviávamos esse despacho. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Os médicos angolanos iniciaram hoje uma greve de 3 dias nos hospitais estatais para reivindicar melhores condições de trabalho e a contratação de todos os profissionais que se encontram no desemprego. Isto entre outras exigências contidas num caderno reivindicativo entregue ao governo em agosto. Em conversa com a Voz da América, o presidente do Sindicato dos Médicos, Andriano Manuel, disse haver enorme adesão à greve, apesar de algumas intimidações. O sindicalista começou por abordar a adesão à greve.
Temos uma adesão de, por aí, 98%, 99%. Toda Angola aderiu praticamente, um outro caso, mas de uma forma geral, toda Angola aderiu. Há intimidações também, existem províncias em que estão intimidadas, nomeadamente na província do Huambo, na pessoa da diretora provincial da saúde do Huambo e do governo local. Alguns hospitais em Luanda também estão intimidados, que é o caso da maternidade do Rei Sapé, mas de uma forma geral, aderem-se grande, os médicos têm plena consciência de que estão a fazer a coisa certa e vamos continuar em greve até dia 26.
Como estão a funcionar os hospitais? Se alguém procurar um hospital, o que é que encontra?
Vai encontrar os serviços mínimos. Estamos a falar dos cuidados intensivos, banco de urgência. Essencialmente, este serviço vão encontrar.
E poderão suspender a greve a qualquer momento, caso o governo queira negociar?
Não, a greve não vai ser suspendida. Vamos continuar com a greve até dia 22 e depois vamos continuar a negociar. Nós estamos à espera de um comunicado do Ministério da Saúde para continuarmos a negociar, mas a greve continua.
Era o dirigente do Sindicato Nacional dos Médicos, o Dr. Adriano Manuel. Ele estava a falar com o Álvaro Lugier de Andrade. Vamos para Cabinda. As jungueiras queixam-se de que foram alvo de uma ação policial, apesar de terem autorização para exercerem a sua atividade. Um ativista dos direitos humanos que tentou interceder disse ter sido alvo de agressão e de insultos raciais. Manuel José.
São dezenas de vendedeiras de um quintalão entre o bairro Jica e a zona do 4 de Fevereiro, em Cabinda. Segundo elas, têm o seu cartão de vendedeiras e pagam uma taxa para ali comercializarem no interior do espaço. Hoje foram surpreendidas pela polícia que apareceu no local e destruiu os seus haveres, proibindo todas de continuarem a ali fazerem a sua atividade.
Porque eu aqui vendo na praça, tem meu cartão de ambulância, no lugar que eu vendo, eu pago imposto, estão a estragar minha sombra, na polícia. Dentro de um quintal, estão a estragar, será que vocês me mandaram para vir estragar as coisas das pessoas? Eu vendo roupa, chinelas, brincos, essas coisinhas pequenas, está mesmo no meu documento. E eles estão a estragar, estão a me estirar, e esse possível momento, não tem possibilidade de construir. Marido não trabalha, 14 anos, marido não trabalha, tenho 4 filhos, eu sozinho sustento essa criança. Nós estamos dentro de quintal, esse possível momento, vamos ir aonde? Vamos vender aonde?
Algumas das vendedeiras que viram seus haveres destruídos hoje pela polícia. O ativista dos direitos humanos, Alexandre Fernandes, ainda tentou intervir como consequência de ter sido agredido pelos agentes da polícia.
Isso é desumano, porque essa senhora estava querendo arranjar pelo menos pão. Agora vão fazer a prostituição, os miúdos vão fazer a bandidagem, amanhã vamos se queixar, mas não é assim. Mas tem que se arranjar condições, enquadrar as pessoas. E a coisa desaparece por si. Eu próprio disse a ele, para não ameaçar as pobres mamães, falar devagar, bastou para ele me empurrar, me ofender, me tratar que, sendo mulato, não sou de Cabinda, sou de Cabo Verde, não sei aonde. Foi muito complicado.
Nós tentamos ao telefone ouvir as autoridades policiais e administrativas de Cabinda, mas sem sucesso. Recentemente, o deputado pelo Partido no Poder, Mário Pinto de Andrade, numa conferência, sublinhou:
andamos a dizer às pessoas, vai tirar um cartão de contribuinte, vai ir se legalizar, vai ir legalizar os seus negócios. Ninguém ligou. Há quanto tempo se está a falar nesta operação Resgate? Ninguém ligou. Agora, quando a operação sai à rua, todo mundo afinal vai se legalizar. E há uma mensagem pedagógica do próprio ministro do interior, que não se vai fazer mal a ninguém, que as pessoas têm tempo para irem se legalizar. O Estado não pode perder a autoridade. Então nós estamos a falar aqui que queremos um Estado de direito democrático sem autoridade. Temos um Estado com anarquia. Então nós temos que combater a anarquia.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E agora vamos falar da Rádio Despertar, uma rádio ligada à UNITA, que tem sido palco de uma disputa laboral, pois um dos trabalhadores recentemente demitidos da Rádio Despertar, foi readmitido, anunciou a rádio. Coque Mukuta.
Segundo Monteiro Cauêu, presidente do Conselho de Administração da Rádio Despertar, as negociações com o Sindicato dos Jornalistas Angolanos decorrem ao bom ritmo e, após análise dos antecedentes de cada trabalhador expulso, apenas o processo de Sorote Simão, primeiro secretário do núcleo sindical da Rádio Despertar, foi readmitido. Contrariamente ao Francisco Paulo, primeiro vogal para a comunicação institucional, e Pedro Mota, porta-voz para o presidente do Conselho de Administração, ainda está em aberto os vários recursos hierárquicos que o Francisco Paulo e Pedro Mota podem fazer.
Nós concluímos que devíamos rever, primeiro, os antecedentes de cada trabalhador. Daí é que concluímos, e unicamente, que devíamos readmitir ou reenquadrar o Sorote Simão, atendendo que os seus antecedentes, e também encontramos vários atenuantes relativamente a ele, porque é pela primeira vez que ele incorreu em situação do género.
Ou seja, os dois outros trabalhadores ficam mesmo...
Os outros dois, não há hipótese, estão de fora mesmo, não há hipótese, não há negociação possível, a não ser que eles façam recurso ou façam as reclamações dirigidas para o Conselho, reanalisar, reavaliar o seu posicionamento. Depois disso, a lei ainda prevê outra ferramenta que eles devem usar, que é o recurso hierárquico. Também que pode ser estudado e se dirigido. Nós simplesmente somos representantes do dono da empresa. E o dono não quer que haja falta de respeito.
Monteiro Cauêue disse não aceitar a imposição do núcleo sindical para que se façam salários em dólares, nem mesmo os subsídios de transportes constantes no caderno reivindicativo.
Reiteramos o nosso posicionamento relativamente a exigências impossíveis, como são o pagamento em dólares. Existe uma legislação que proíbe o pagamento em dólares. As ajudas de custos diárias para 30 mil kwanzas, mesmo a função pública, não está a praticar.
O Sindicato dos Jornalistas Angolanos confirma à Voz da América as negociações que têm sido feitas com a direção da rádio em Coque Mukuta, Luanda.
Duas dezenas de trabalhadores do Parque Nacional do Bicoar, na província da Huila, reclamam salários em atraso que vão desde os 2 aos 5 anos. A administração reconhece atrasos. Fala apenas em 2 anos, conforme nos diz o Teodoro Albano.
Uns dizem estar ao serviço do parque desde o seu reconhecimento pelo governo em 2006, mas mostram-se perplexos pelo alegado abandono a que estão voltados. José Chitongo diz que o último salário que recebeu data 2013 e de lá para cá a sua vida e o da família têm sido um martírio. Por isso clama por uma solução.
Tem um dito que o dinheiro sempre vem. O dinheiro sempre vem. Até hoje dia estamos a rasca, os miúdos não estão a estudar mais e não estamos a cultivar, porque às vezes o tempo da chuva estamos transferidos nos postos. Fome nos entrou até aqui. Estamos a trabalhar na marrasca, não temos mesmo nada.
Avelino Tchauaca viu o filho abraçar o trabalho precário de cobrador de táxi para suprir as despesas da escola. O pai, desolado, acredita que o filho não teria optado por essa solução se tivesse os salários em dia.
Um dos meus filhos, em vez de estudar para amanhã, vai entrar no taxismo para conseguir só qualquer coisa. Então, nós pedimos ao governo, se porventura, que nos olhasse só sobre esse parque. Esse salário é muito tempo. Eu estou no parque desde 2008 até hoje.
O Parque Nacional do Bicuara admite atrasos salariais apenas de 2 anos a 24 funcionários, mas atribui a situação a questões procedimentais verificadas pelo Tribunal de Contas por altura da contratação do pessoal em causa. O administrador do Parque Nacional do Bicuara, José Candundo, diz ter recebido garantias das autoridades centrais para a solução do problema.
A senhora ministra do Ambiente tem o domínio da situação. Mandaram emitir aquilo que podemos tratar de folhas de pagamento, que são folhas de salário. Acho que está tudo, quando eu saiba, um pouco adiantado. Só estamos à falta que nos deem a luz verde de dizer que a liquidação já está na conta do pessoal.
24 funcionários do Parque Nacional do Bicuar, na Huila, reclamam 5 anos de salários em atraso. A gestão da reserva admite o atraso, mas aponta apenas 2 anos. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Olá, ouvintes. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter interessantes reportagens de Moçambique. Moçambique está sem cartões para as caixas automáticas. Nós vamos explicar porquê, o porquê do conflito que está a causar isto. Portanto, isso na segunda meia hora. Estamos a transmitir em onda média atualmente, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com várias rádios em FM, estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e o nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos para o Kwanza Sul, para a Vila do Ebo, onde a população está sem água devido à vandalização dos sistemas de abastecimento. O governador quer a prisão dos responsáveis. O Fernando Caetano dá-nos pormenores, diz-nos que há uma disputa sobre o preço da água.
O governador da província, Eusébio Teixeira, esteve no Ebo fim de semana e constatou isso mesmo.
Isso aconteceu na Quilemba, na comuna do Bandeirinho também, aqui na sede. Infelizmente, o senhor Troco e o senhor Lourenço é da Justiça. Mais 2% danificar esse sistema. A população do Ebo, vocês acham que isso é correto? Acham mesmo que isso é bom? Não! Isso é para vocês. Como é que pessoas, funcionárias, até professores, dois professores fugiram, mas a polícia tem que ir ao encalço deles, tem que prender os quatro. Isso é para todos, a água é para todos. Aqui não tem distinção, a água é um bem para todos. Como é que homens, pais de filhos, chefes de família, pegam na katana e cortam os tubos? O que é que merece esses senhores?
Merece a cadeia.
E o sobragrande do Ebo, Domingo Jimba, não vê outra solução para o caso, senão mesmo cadeia para os prevaricadores.
Algo não tem respeito, é ir à cadeia mesmo. Nós catamos água nos cacimba, os alunos para ir na escola, é rasca por causa da água para ir na escola.
A Voz da América sabe que hoje mesmo a empresa provincial de águas do Sumbe reuniu responsáveis de alguns fontenários e chafarizes a quem esta empresa exige o pagamento mensal de 100, 150 a 200 mil kwanzas. Esta decisão enfureceu os responsáveis pelo consumo de água na periferia e não só, ao que consideram de roubo. A Voz da América sabe, porém, que empresas do Estado têm uma dívida com a empresa de águas de mais de 55 milhões de kwanzas, que na impossibilidade da dívida ser saldada, quer a empresa provincial de águas do Sumbe transferir a dívida para as populações. A Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Vamos ter que esperar até março para ver quem dos PALOPs vai à fase final do CANA nos Camarões, Taça das Nações Africanas. Depois dos resultados deste fim de semana, quem está em melhor posição é Guiné-Bissau. Mas ainda não está nada por decidir. Vamos ver. Guiné-Bissau, este fim de semana, foi à Namíbia empatar a 0 golos num jogo do Grupo K, em que Moçambique bateu a Zâmbia por 1-0. Zâmbia foi eliminada, Guiné-Bissau está em primeiro com 8 pontos, Moçambique tem 7, a Namíbia também tem 8 pontos, os mesmos que a Guiné-Bissau. No dia 22 de março, em Bissau, temos o jogo que vai decidir quem passa. Guiné-Bissau recebe Moçambique, Mambas têm que ganhar, Guiné-Bissau basta-lhe empatar. Nesse jogo, Moçambique com os olhos postos no Zâmbia, Namíbia, a Namíbia não pode perder. Angola ontem bateu o Burkina Faso em casa por 2-1. O herói foi Mateus Galeano. Foi ele quem meteu as duas batatas dos angolanos na capoeira dos burkinabos. O que é que isso significa? Angola está agora em segundo lugar no grupo I, em que a Mauritânia já se qualificou. Angola tem 9 pontos e à espreita está o Burkina Faso com 7. Botswana já foi à vida, só tem 1 ponto. No dia 22 de março, Angola está precisamente no Botswana. Burkina Faso recebe a Mauritânia. Angola não pode perder, porque se isso acontecer e Burkina Faso ganha, Angola não vai lá. Cabo Verde está em último lugar no grupo L, onde o Uganda já se qualificou. No fim de semana, o Uganda bateu os Tubarões Azuis por 1-0 para garantir a qualificação e relegar Cabo Verde para o último lugar do grupo. Mas os Tubarões Azuis têm 4 pontos, Lesoto tem 5, a Tanzânia também tem 5. Portanto, isto significa que na última jornada, Cabo Verde, Lesoto, Tanzânia têm que jogar para ganhar. Cabo Verde recebe Lesoto, Tanzânia recebe Uganda. Tudo a jogar para ganhar. Vai ser bom. Vamos ver quem já se qualificou. Senegal, Madagascar, Marrocos, Camarões, Mali, Argélia, Nigéria, Guiné-Conakry, Costa do Marfim, Mauritânia, Tunísia, Egito e Uganda. Continuamos com o futebol agora na Europa. Um grande jogo em perspectiva hoje para a Taça da Liga das Nações. É um jogo do Grupo 1 da Liga A. A Alemanha recebe a Holanda. A França comanda o grupo com 7 pontos. Está à espera que a Alemanha, já despromovida para a Liga B, lhe faça um favor e derrota a Holanda, que tem 6 pontos. Ontem, a salientar a retumbante vitória da Suíça frente à Bélgica por 5-2, depois de ter estado a perder por 2-0, Suíça termina no Grupo 2, no topo, com os mesmos pontos que a Bélgica, mas é a Suíça que se qualifica para as meias-finais. Já qualificados para as meias-finais, temos Portugal, a quem ainda falta disputar um jogo com a Polónia, Inglaterra, que bateu ontem a Croácia por 2-1, depois de ter estado a perder por 1-0, Inglaterra ultrapassou a Espanha no grupo 4. Basquetebol americano, NBA, mais uma derrota dos campeões, Golden State Warriors, Ontem foram até ao Texas, perderam com o Santo António 104-92. Golden State cai agora para o segundo lugar na Conferência Oeste, com 12 vitórias e 6 derrotas. A conferência é comandada pelo Portland, que ontem veio até aqui, até Washington, bater a equipa da casa 119-109. Los Angeles Lakers foi até Miami bater o Heat 113-97. Outra equipa da Flórida. O Orlando Magic também jogou em casa e bateu facilmente o New York Knicks 131-117. Minnesota jogou em casa, perdeu com Memphis 100-87. O regulador financeiro britânico resolveu desvalorizar a investigação criminal sobre as chamadas dívidas escondidas de Moçambique, passando a uma investigação regulatória, sem direito a pena de prisão e apenas a uma sanção ou multas a entidades financeiras eventualmente envolvidas no escândalo. Isso não foi bem recebido em Moçambique e um grupo de organizações não-governamentais dizem que vão protestar. O economista Roberto Timana afirmou:
os reguladores dos mercados de Londres devem investigar e penalizar os que usaram o seu território para ludibriar um dos países mais pobres do mundo e os governos ocidentais. O governo britânico, Estados Unidos, todos esses governos que têm poder músculo nas finanças internacionais devem agir para que individualmente nos seus países existam leis que proíbam isso e que essas leis sejam acionadas.
Era o economista moçambicano Roberto Tibana. Na segunda meia hora, vamos abordar esta questão, portanto, da decisão do regulador financeiro britânico de minimizar a investigação sobre as dívidas escondidas. Vamos ter uma reportagem sobre isso. Vamos também falar da questão dos cartões de multibanco que deixaram de funcionar em Moçambique e causaram enormes problemas não só às pessoas que estão em Moçambique, mas às pessoas que se encontravam no estrangeiro e que quiseram utilizar os cartões para pagar contas nas suas viagens. Portanto, isso também vai ser alvo de reportagens. Vamos explicar o que é que se passa na segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Vai estar aqui dentro de 3 minutos. Até lá, vamos ficar com a música de Lionel Richie, uma música bem antiga, mas bem boa. Stuck on You.
Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Need any friend? And the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Stuck on you. Been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Need a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end.
Guess I'm on my way.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste 19 de novembro de 2018. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Na África do Sul, 7 mil milhões de dólares podem ter sido roubados ao Estado através de contratos corruptos com o governo. O presidente do grupo Nissan e da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, foi detido hoje em Tóquio por alegada evasão fiscal. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, com a Rádio Pax, em Quelimane, Nova Rádio Paz, em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na Cidade da Praia, com a Rádio Comercial e na Guiné-Bissau, com a Rádio Papagaio, em Buba, Sincha Oco e Leste FM, em Gabu, Rádio Comunitária de Bafatá e na Cidade de Bissau, com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Estamos na internet www.voa.português. WhatsApp, mais um. 908-652-4584, na produção Mariano Bartolomeu e na técnica Wagner Robert. Doze horas 31 minutos, as notícias com João Santarita.
O ministro das Companhias Estatais da África do Sul, Pravin Gordhan, disse hoje que cerca de 7 mil milhões de dólares podem ter sido roubados ao Estado através de contratos corruptos com o governo. Gordhan falava a uma comissão de inquérito à corrupção durante a presidência de Jacob Zuma. Gordhan foi ministro das Finanças durante a presidência de Zuma, mas foi subitamente demitido do cargo em 2017. O ministro disse à comissão que a sua demissão se deveu ao facto de ter rejeitado aceitar mentiras, manipulação e abusos em benefício de algumas famílias.
O presidente do grupo Nissan e da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, foi detido hoje em Tóquio por alegada evasão fiscal. Em comunicado, o fabricante automóvel confirmou, com base em denúncias, uma investigação interna nos últimos meses sobre a conduta imprópria envolvendo o presidente Carlos Ghosn e Greg Kelly, outro alto dirigente. O documento refere que a investigação mostrou que, durante muitos anos, tanto Ghosn, natural do Brasil, como Kelly, que é americano, registaram valores de compensação no relatório de valores mobiliários da Bolsa de Valores de Tóquio, que eram inferiores ao valor real.
Aqui nos Estados Unidos, as autoridades do condado de Butte, na Califórnia, disseram que subiu para 77 o número de mortos dos incêndios ali registados. O incêndio naquele condado, designado de Camp Fire, começou a 8 de novembro, tendo destruído por completo a cidade de Paradise, de 27 mil habitantes, e queimado mais de 13 mil edifícios. 993 pessoas estão dadas como desaparecidas.
E por último, neste bloco de notícias, a Casa Branca enviou uma carta ao jornalista da CNN, a quem tinha retirado e voltado a dar acreditação, ameaçando que voltará a suspender logo que caduque a ordem judicial. A decisão judicial tem um prazo de validade de 14 dias, se não for prolongado pelo juiz. Jimmy Acosta ficou sem credencial há 9 dias, depois de tensa troca de palavras com o presidente dos Estados Unidos durante uma conferência de imprensa. Nos próximos minutos iremos falar da situação económica em Moçambique, da democracia em Cabo Verde e de eventuais mudanças na política de São Tomé e Príncipe, com a indicação de um nome para o cargo de primeiro-ministro. Para já, vamos para os lados de Índico. Nos últimos 4 dias, milhares de clientes de bancos comerciais não podem movimentar o seu dinheiro usando caixas multibanco ou ATMs, como se diz em Moçambique, e a crise não tem fim à vista. A administração da empresa Simo, que gera a rede de cartões multibanco, alega chantagem por parte da empresa portuguesa Bizfest, que detém o software e interrompeu os seus serviços, alegando falta de pagamento. O nosso correspondente em Maputo, Alfredo Júnior, foi às ruas da cidade e ouviu a inquietação dos clientes.
Desde todo o dia de hoje, nem passei na Matola também, está em problemas de levantamento dos valores. Agora não sei o que está acontecendo. Já está a dar muita falta, porque muita gente queremos levantar os valores para os juízes e feitos para nossos problemas. Então, já com isso, já está a dar muitos problemas.
Então, quando estou para pagar, dizem que não é possível. Vou para o banco, chego aqui, estou a ver uma situação muito terrível. Quer dizer, uma situação que, pá, não é sempre que acontece. Mas estamos todos atrapalhados.
Eles vejam essa situação o mais rápido possível. Estão mesmo a criar problemas. Nós estamos a vender, nós estamos a ter resultados bons.
Gertrude Stovella, PCA da Cimo, justifica a interrupção dos pagamentos eletrónicos por não querer ceder às chantagens inaceitáveis protagonizadas pela portuguesa Bizfest.
Algumas dessas condições ao longo do tempo foram aceitas, mas hoje, analisado com alguma profundidade estas condições que este provedor coloca, são condições insustentáveis, tanto em termos financeiros como ferem com aquilo que é a soberania de um Estado. Não são aceitáveis, são insustentáveis. E o que o provedor tem vindo a fazer é uma espécie de chantagem.
Porém, a alegada defesa da soberania nacional não convence a bancada parlamentar do MDM e Lutero Semango exige mais explicações.
Se o SIN aparece com a boca cheia dizendo que a soberania está sendo posta em causa, deve esclarecer de uma forma clara e objetiva. E o governo tem a competência de normalizar esta situação. Da mesma forma como estão a tapar os furos das dívidas ocultas, podem fazer relação a isto. Chamar o Bizfest, chamar o Cimo e encontrar uma saída urgentemente.
Diariamente, em média, realizam-se 465 mil transações através da rede Cimo. Já na diáspora, os cidadãos moçambicanos realizam cerca de 14 mil transações por dia, usando a mesma rede. Esta paralisação está a ter um impacto social e econômico devastador, segundo defendem os analistas Tomás Vieira Mário e Simão Nhambe.
Ninguém imagina os dramas que os utentes estão a viver, quer dentro do país, quer fora do país. Não só do ponto de vista, por exemplo, de transações de negócios, mas também na área social. Há pessoas, por exemplo, que têm emergências médicas no estrangeiro, ou mesmo no país, e não têm outra forma de acudir a despesas, senão será através de transações eletrónicas.
Isto vem, mais uma vez, demonstrar que existe, de facto, uma grande responsabilidade que as nossas instituições, sobretudo o Banco do Moçambique, devia ter em relação a esse assunto, porque afeta muita gente.
Em comunicado, a Bizfest justificou a interrupção dos serviços, dizendo que a Cimo e Interbancos utilizaram ilicitamente o software da Bizfest durante mais de 12 anos, sem nunca pagar. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continuamos a falar de dinheiro em Moçambique, mas desta feita noutra vertente. Analistas consideram má conduta o facto de o regulador britânico ter desvalorizado a investigação sobre a dívida oculta de Moçambique, porque acreditavam que a investigação externa é que era capaz de aclarar algumas questões em torno desta matéria. Detalhes com o Ramos Miguel, também em Maputo.
Cinco organizações da sociedade civil moçambicana anunciaram que vão recorrer às Nações Unidas e ao grupo dos 20 países mais desenvolvidos do mundo, o chamado G20, por considerarem que a decisão do regulador financeiro britânico é mais uma evidência de que a comunidade internacional não vai responsabilizar os seus próprios bancos pela dívida oculta de Moçambique. Para o economista Roberto Tibana, o regulador financeiro britânico e de outros países tem um grande papel neste aspecto.
Os reguladores dos mercados de Londres devem investigar e penalizar os que usaram o seu território para ludibriar um dos países mais pobres do mundo e os governos ocidentais. O governo britânico, Estados Unidos, todos esses governos que têm poder, músculo nas finanças internacionais, devem agir para que individualmente nos seus países existam leis que proíbam isso e que essas leis sejam acionadas.
Mas a responsabilidade não é apenas dos países estrangeiros.
O governo deve tomar uma atitude proativa através da proposta Procuradoria-Geral da República, urgentemente fechando a instrução preparatória, com a acusação de todos os envolvidos, requerendo aos tribunais o arresto dos seus bens.
Refira-se que o regulador financeiro britânico resolveu desvalorizar a investigação criminal, passando-a a uma investigação regulatória sem direito à pena de prisão e apenas a uma sanção ou multa. Mas, para o jurista José Machikame, se se provar que há corrupção, os suspeitos podem ser presos.
Como a matéria que dá esta conversa indicia, é óbvio que estaremos em sede de uma situação criminal, logo as consequências previsíveis passarão por os criminais, incluindo penas de prisão.
E o economista João Masca diz que a esperança estava na investigação externa.
Talvez são as investigações externas que venham a aclarar algumas coisas e não as internas, porque internamente será muito difícil.
E há quem defenda que as investigações devem abranger todos os suspeitos, incluindo o próprio chefe de Estado.
O Presidente da República era Ministro da Defesa. Agora, até que ponto é que ele está envolvido neste caso? Eu penso que a Procuradoria tem que nos trazer mais elementos.
As cinco organizações da sociedade civil moçambicana questionam a sinceridade do Reino Unido e de outros doadores e duvidam do seu empenho real na boa governação em Moçambique. O economista João Mosca, do Fórum Observador de Meio Rural, que faz parte deste grupo, explica.
É evidente que não há transparência, que os trâmites foram deturpados, a Assembleia não se pronunciou, que há dinheiros que não se sabe para onde é que foram, quais são os financiamentos, quem se está a beneficiar com isso, quais são os objetivos, a própria rentabilidade da empresa, o destino da empresa, os objetivos. Tudo isso não está nada claro, está muito nebuloso e o certo é que o governo tem muitas dificuldades de lidar com esse assunto e não abre a informação.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Aqui em Washington são 12 horas e 41 minutos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Diplomatas moçambicanos na África do Sul estão agitados por relatos de que a polícia daquele país investiga alegações de envolvimento de Florindo Filipe Nhusse, filho do presidente de Moçambique, num caso de vigarice e danificação de telefone de um jovem médico sul-africano, isto em Joanesburgo, onde está o Simeão Pongwane.
O caso aconteceu há duas semanas, mas só foi reportado neste domingo pelo jornal sul-africano Sunday World. O pessoal diplomático receia que o alegado incidente seja aproveitado por ativistas sociais sul-africanos para levarem o filho de Nhusse à barra de justiça na África do Sul, como acontece com a antiga primeira-dama do Zimbábue, Grace Mugabe, acusada de agressão física de um jovem modelo há 2 anos em Joanesburgo. Então, o pessoal diplomático moçambicano quer pormenores do incidente para pedir desculpas à vítima pela reportada briga que já circula nas redes sociais. Segundo o semanário sul-africano, o filho do presidente Filipe Nhusse e pessoal de sua segurança violentaram Amogebeleng Mangani, filho de diretor provincial de Gauteng e membro sênior do Congresso Nacional Africano, ANC, partido no poder, não identificado por seu nome nem pelo ouro, no incidente ocorrido em Santo, no norte da cidade de Joanesburgo. O jornal dominical reporta que Florindo Nhusse se partiu o telefone iPhone 8 de Manganha num restaurante de luxo e depois ameaçou explodir o cérebro da vítima com arma de fogo. O articulista escreveu que a briga começou quando um amigo de Manganha estava a tirar fotos ao companheiro numa sala de restaurante onde estava Florindo Nhusse e membros de sua segurança. Os membros de segurança de filho de Nhusse pensaram que o amigo de Manganha estivesse a tirar fotos ou fazer filmagens a eles e ao filho do presidente de Moçambique. Cerca de 8 ou 9 membros de segurança confrontaram-nos, perguntando-nos por que estávamos a tirar fotos a eles e ao filho do presidente e arrancaram o telefone das minhas mãos, disse o amigo do jovem médico sul-africano. De acordo com relatos de Manganha ao jornal Sunday World, quando queria saber o motivo da briga, Florindo Nhusse empurrou-lhe violentamente, arrancou o telefone das mãos de um dos seus seguranças, atirando-o para o chão, pisou o aparelho e este partiu-se. Em seguida, Florindo Nhusse terá sacado do seu bolso dinheiro em notas e atirou para Manganha, dizendo que fosse arranjar o aparelho, mas depois ele mesmo levou o telefone para a alegada investigação forense por unidade de inteligência. A dupla de amigos sul-africanos, entretanto, foi à polícia abrir processo de queixa contra o filho de Nhusse e aguarda agora a resposta. O jornal sul-africano reporta que o porta-voz da polícia em Sandton, Granville Meyer, confirmou que o Dr. Manganha abriu o processo e o assunto estava ainda a ser investigado. Então, diplomatas moçambicanos procuram controlar os danos para evitar manchar as boas relações entre os dois países. Simeão Pongwane, Voz da América, em Joanesburgo.
A polícia angolana é acusada de ter disparado contra uma multidão que se manifestava pacificamente no sábado na região diamantífera do Quango, na província do Lunda Norte, a favor da autonomia. O líder do chamado movimento do protetorado de Lunda Chokwe, José Mateu José Kamushima, confirmou a atuação da polícia e disse que, em consequência, há uma verdadeira caça ao homem, que já levou à detenção de 73 pessoas, enquanto 4 ficaram feridas com armas de fogo, uma das quais em estado grave. Zé Kamushima garante que as autoridades locais tinham sido notificadas da manifestação e acusa o governo de falta de vontade política para ouvir as reivindicações da população Lunda Chokwe. Por sua vez, o ativista dos direitos humanos Jordão Mwakambiza também deplora o uso da força por parte das autoridades para reprimir as manifestações e exige o levantamento da proibição de visitas às vítimas, bem como a libertação de todos os detidos que se identificam ou não com o movimento do protetorado da Lunda Chokwe. Entretanto, o administrador do Quango, Guilherme Kando, admite que os incidentes podem não ter ocorrido nos moldes como são relatados, alegadamente porque houve terceiras pessoas com fontes sem dar mais detalhes. Em Cabo Verde, os resultados das estatísticas de governança, paz e segurança divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística indicam que a maioria da população do arquipélago está satisfeita com o funcionamento da democracia. Cabo Verde foi um dos países escolhidos para pilotar a ferramenta designada GPS em 2013, com apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Os dados indicam que 65% dos inquiridos têm uma atitude positiva, tendo nesse quesito registado uma variação positiva face ao estudo realizado em 2013, que foi de 63%. No que refere à corrupção, assim como noutros estudos, as estatísticas mostraram que as autoridades fiscais e aduaneiras, na ordem de 44%, os funcionários políticos, com 40%, e a polícia, 40%, são os mais corruptos de Cabo Verde. O nosso colaborador Eugênio Teixeira ouviu a posição de analistas.
O economista Avelino Bonifácio considera que, de modo geral, as autoridades combatem o flagelo, mas desconfia de algumas medidas implementadas pelo atual executivo e exemplifica.
A questão relativa à importação dos laticínios, refiro-me a alguns dossiês ligados à privatização, nomeadamente os transportes marítimos, os transportes aéreos, portanto, são algumas medidas que, à partida, suscitam dúvidas.
Quanto ao funcionamento das instituições financeiras, nomeadamente as alfândegas, sempre alvo de críticas. O economista diz ser normal, reconhece que há riscos, já que são serviços que lidam com dinheiro. Ainda assim, considera que as práticas negativas registadas não comprometem de todo a economia do país.
O prejuízo que isso traria ao governo, à economia, antes disso, o país seria eventualmente posicionado em termos de corrupção, portanto, nas instituições internacionais que avaliam a corrupção, numa posição muito pior do que estaria neste momento.
Já a politóloga Roselma Évora afirma que Cabo Verde é um país democrático, mas entende que faltam ainda ações concretas, nomeadamente o funcionamento eficaz e célere da justiça, a fim de se acabar com o sentimento de impunidade transmitido pelos cidadãos.
A partir do momento que a justiça trabalha de uma forma célere, nós não ficamos com certeza com essa ideia que há impunidade e que o mal vale a pena.
Apesar dos elogios, Évora considera que Cabo Verde não está imune a atos de corrupção. Por isso, afirma que o governo deve reforçar as medidas que visem melhorar o quadro em relação a essa matéria, mas entende que esta empreitada não cabe apenas ao Estado, já que cada cidadão deve contribuir com sua ação e comportamentos no combate à corrupção.
O cidadão ele não tem só direito, ele também tem dever. As escolas também têm que atuar, a família. É uma questão, eu acho, de ter uma perspectiva mais holística de todos por fazerem o seu papel. Não cabe só ao Estado, aos governos, aos políticos, porque os políticos também são, eles representam a sociedade. Então, cabe a nós também sermos também e darmos exemplo, cumprir as nossas responsabilidades em termos de impostos, essas coisas.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. 12 horas 49 minutos. Olinto Daio, atual ministro da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação de São Tomé e Príncipe, é a figura que o partido ADI, vencedor das eleições legislativas com maioria simples, decidiu apresentar ao Presidente da República para assumir o cargo de primeiro-ministro no 16º Governo Constitucional do país. Isto foi apurado pela Voz da América, junto de fontes daquele partido. O chefe de Estado, Evaristo Carvalho, inicia no próximo dia 22, após a constituição da nova Assembleia Nacional, consultas com os partidos políticos com vista à nomeação do governo. O Oscar Medeiros, em São Tomé e Príncipe, traça o perfil de Olinto Daio. 12:49, emissão vespertina da Voz da América. Vamos para já passar para a nossa página americana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não vai intervir no caso do procurador-geral interino Matthew Whitaker decidir interromper a investigação do procurador especial sobre a interferência da Rússia no sufrágio presidencial de 2016. Este é um trabalho de Slatik Hock, que é apresentado pelo Paulo Oliveira.
Os democratas no Congresso estão determinados a manter o inquérito de Robert Mueller enquanto for necessário para avaliar se existiu qualquer complicidade da campanha eleitoral de Trump e a Rússia para o ajudar a ganhar a presidência. O receio de que Trump possa usar Whitaker para terminar com o inquérito provocou já protestos em várias cidades norte-americanas. Os democratas prometeram combater qualquer tentativa, como no caso de Adam Schiff, representante democrata da Califórnia.
We will expose any involvement he has in it. He needs to know that if he takes any action to curb what Mr. Mueller does, we're going to find out.
Iremos divulgar qualquer envolvimento que possa ser feito. Necessita saber que qualquer ação de Whitaker de interferir com o que o Mueller está a fazer, iremos chamar a atenção para isso, para evitarmos uma crise constitucional e contra a sua nomeação. Até mesmo alguns republicanos admitem que a confirmação de Whitaker como procurador-geral será difícil, como referiu Lindsey Graham, senador da Carolina do Sul. Ele afirmou algumas coisas que muito provavelmente podem impedir a confirmação. Além disso, estou impressionado com a sua atitude, o seu profissionalismo e por possuir um currículo sólido. Os apoiantes referem que Whitaker tem boas qualificações para a posição, competindo ao presidente a escolha para o Departamento da Justiça. Todavia, senadores republicanos, como Roy Blunt do Missouri, apelaram a Trump para que decida muito em breve.
O presidente
necessita de decidir o mais rapidamente quem quer ser nomeado para o Departamento da Justiça. Trump referiu que não irá interferir com o trabalho do Whitaker, ainda mesmo que decida suspender o inquérito de Mueller. Num tweet, Trump criticou o congressista da Califórnia Adam Schiff por destacar que Whitaker não fora aprovado pelo Senado. Até aqui, o inquérito levou a acusações de vários elementos da campanha de Trump, mas não produziu qualquer prova de conivência de Trump com a Rússia.
Um Tribunal Superior da África do Sul aliviou a legislação nacional sobre a marijuana e os empresários locais tentam capitalizar no setor. Entre outros, há produtos alcoólicos que têm um sabor especial, o da marijuana. Os defensores da marijuana consideram que isto pode ser o princípio do que pode vir a ser o impacto desta planta na economia regional. Novamente, Paulo Oliveira.
A marijuana está a despontar na África do Sul depois de ter sido legalizada em setembro. A decisão do tribunal, que ainda tem de ser vinculada na lei, permite aos sul-africanos cultivarem e consumirem a sua própria cannabis em casa. A decisão proíbe expressamente comercializar os produtos, significando simplesmente se ainda não possui, não a pode adquirir ou vender. No entanto, o poder da planta proibida contribui para o aparecimento de uma variedade de produtos nas prateleiras sul-africanas. Natasha Antes de Congera, a diretora da empresa que produziu uma cerveja contendo cannabis, logo após a decisão do tribunal.
We sold out of our first batch of stock within 10 days of its release, and at the moment we brewed 100,000 liters for the next batch.
Segundo ela, refere ter vendido a primeira série 10 dias após a divulgação e que neste momento produziu 100 mil litros e que já foram vendidos, e que a segunda série é de 200 mil litros. Nenhum destes produtos contém o químico que causa os efeitos da marijuana, que é considerado um narcótico proibido. Embora sem a componente psicoativa ou sabor forte de marijuana, vende-se com facilidade. O proponente da cannabis, Connor Davis, produziu um gin e sustenta que as novas bebidas são apenas o início de uma série de produtos na África do Sul. Existem, diz ele, mais de 100 mil produtos que podem ser produzidos a partir da cannabis. Os benefícios industriais são imensos. A África do Sul, com o seu sol e temperatura e um terreno arável, tem sido um principal dos produtores e exportadores ilegal de cannabis. No entanto, com a alteração da lei, o Departamento de Comércio e da Indústria analisa o potencial económico da planta. Davis acredita que a indústria pode ajudar a resolver as elevadas taxas de desemprego do país. As estatísticas que temos comparado, as dos Estados Unidos com a África do Sul, desde o primeiro dia, temos pelo menos 200 mil postos de trabalho no sector. Julian Stobbs e Martel Krah, que são proponentes de longa data, que promoveram a decisão no tribunal. Segundo eles, são vários produtos comerciais de marijuana, como, por exemplo, o mercado dos produtos de beleza.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Vamos ter que esperar até março para ver quem dos PALOPs vai à fase final do CANA nos Camarões, Taça das Nações Africanas. Depois dos resultados deste fim de semana, quem está em melhor posição é Guiné-Bissau. Mas ainda não está nada por decidir. Vamos ver. Guiné-Bissau, este fim de semana, foi à Namíbia empatar a 0 golos num jogo do Grupo K, em que Moçambique bateu a Zâmbia por 1-0. Zâmbia foi eliminada. Guiné-Bissau está em primeiro com 8 pontos. Moçambique tem 7. A Namíbia também tem 8 pontos, os mesmos que a Guiné-Bissau. No dia 22 de março, em Bissau, temos o jogo que vai decidir quem passa. Guiné-Bissau recebe Moçambique. Mambas têm que ganhar. Guiné-Bissau basta-lhe empatar. Nesse jogo, Moçambique, com os olhos postos no Zâmbia, Namíbia. A Namíbia não pode perder. Angola ontem bateu o Burkina Faso em casa por 2-1. O herói foi Mateus Galeano. Foi ele quem meteu as duas batatas dos angolanos na capoeira dos burkinabos. O que é que isso significa? Angola está agora em segundo lugar no grupo I, em que a Mauritânia já se qualificou. Angola tem 9 pontos e à espreita está o Burkina Faso com 7. Botswana já foi à vida, só tem 1 ponto. No dia 22 de março, Angola está precisamente no Botswana. Burkina Faso recebe a Mauritânia. Angola não pode perder, porque se isso acontecer e Burkina Faso ganha, Angola não vai lá. Cabo Verde está em último lugar no grupo L, onde o Uganda já se qualificou. No fim de semana, o Uganda bateu os Tubarões Azuis por 1-0 para garantir a qualificação e relegar Cabo Verde para o último lugar do grupo. Mas os Tubarões Azuis têm 4 pontos. Lesoto tem 5, a Tanzânia também tem 5. Portanto, isto significa que na última jornada, Cabo Verde, Lesoto, Tanzânia têm que jogar para ganhar. Cabo Verde recebe Lesoto, Tanzânia recebe Uganda. Tudo a jogar para ganhar. Vai ser bom. Vamos ver quem já se qualificou. Senegal, Madagascar, Marrocos, Camarões, Mali, Argélia, Nigéria, Guiné-Conakry, Costa do Marfim, Mauritânia, Tunísia, Egito e Uganda. Continuamos com o futebol agora na Europa. Um grande jogo em perspectiva hoje para a Taça da Liga das Nações. É um jogo do Grupo 1 da Liga A. A Alemanha recebe a Holanda. França comanda o grupo com 7 pontos. Está à espera que a Alemanha, já despromovida para a Liga B, lhe faça um favor e derrota a Holanda, que tem 6 pontos. Ontem, a salientar a retumbante vitória da Suíça frente à Bélgica por 5-2, depois de ter estado a perder por 2-0, Suíça termina no grupo 2, no topo, com os mesmos pontos que a Bélgica, mas é a Suíça que se qualifica para as meias-finais. Já qualificados para as meias-finais, temos Portugal, a quem ainda falta disputar um jogo com a Polónia, Inglaterra, que bateu ontem a Croácia por 2-1, depois de ter estado a perder por 1-0, Inglaterra ultrapassou a Espanha no grupo 4. Basquetebol americano, NBA, mais uma derrota dos campeões, Golden State Warriors. Ontem foram até ao Texas, perderam com o Santo Antônio, 104-92. Golden State cai agora para o segundo lugar na Conferência Oeste, com 12 vitórias e 6 derrotas. A conferência é comandada pelo Portland, que ontem veio até aqui, até Washington, bater a equipa da casa, 119-109. Los Angeles Lakers foi até Miami bater o Heat, 113-97. Outra equipa da Flórida, o Orlando Magic, também jogou em casa e bateu facilmente o New York Knicks, 131-117. Minnesota jogou em casa, perdeu com Memphis, 100-87.
ponto final à segunda parte da emissão vespertina, num dia que o Washington Post analisa os resultados finais das eleições intercalares e sustenta que a campanha constante do presidente Trump tornou a cena política mais tribal. Ponto final, um grande abraço do Amancio Miguel, até amanhã.
Ouvintes, a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhamos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13 horas 33 segundos aqui em Washington, lá fora o céu estava pouco nublado. Temperatura era de 12 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temas do dia, o ministro sul-africano afirma que pode ascender a 7 mil milhões o valor dos contratos roubados ao Estado. Casa Branca ameaça voltar a suspender a acreditação do jornalista da CNN. 19 de novembro de 2018, segunda-feira, estaremos com o Top Ten. Teremos um resumo de notícias. E vamos até Moçambique, onde alguns analistas consideram má notícia o facto do regulador britânico ter desvalorizado a investigação sobre a dívida oculta de Moçambique, porque acreditavam que a investigação externa seria capaz de aclarar algumas questões em torno desta matéria. Detalhes com o Ramos Miguel.
5 organizações da sociedade civil moçambicana anunciaram que vão recorrer às Nações Unidas e ao grupo dos 20 países mais desenvolvidos do mundo, o chamado G20, por considerarem que a decisão do regulador financeiro britânico é mais uma evidência de que a comunidade internacional não vai responsabilizar os seus próprios bancos pela dívida oculta de Moçambique. Para o economista Roberto Tibana, o regulador financeiro britânico e de outros países tem um grande papel neste aspecto.
Os reguladores dos mercados de Londres devem investigar e penalizar os que usaram o seu território para ludibriar um dos países mais pobres do mundo e os governos ocidentais. O governo britânico, Estados Unidos, todos esses governos que têm poder, músculo nas finanças internacionais, devem agir para que individualmente nos seus países existam leis que proíbam isso e que essas leis sejam acionadas.
Mas a responsabilidade não é apenas dos países estrangeiros.
O governo deve tomar uma atitude proativa através da Procuradoria-Geral da República, urgentemente fechando a instrução preparatória, com a acusação de todos os envolvidos, requerendo aos tribunais o arresto dos seus bens.
Refira-se que o regulador financeiro britânico resolveu desvalorizar a investigação criminal, passando-a a uma investigação regulatória sem direito à pena de prisão e apenas a uma sanção ou multa. Mas, para o jurista Zé Machikame, se se provar que há corrupção, os suspeitos podem ser presos.
Como a matéria que dá asa a esta conversa indicia, é óbvio que estaremos em sede de uma situação criminal, logo as consequências previsíveis passarão por erros criminais, incluindo penas de prisão.
E o economista João Masca diz que a esperança estava na investigação externa.
Talvez são as investigações externas que venham aclarar algumas coisas e não as internas, porque internamente será muito difícil.
E há quem defenda que as investigações devem abranger todos os suspeitos, incluindo o próprio chefe de Estado.
O Presidente da República era Ministro da Defesa. Agora, até que ponto é que ele está envolvido neste caso? Eu penso que a Procuradoria tem que nos trazer mais elementos.
As 5 organizações da sociedade civil moçambicana questionam a sinceridade do Reino Unido e de outros doadores e duvidam do seu empenho real na boa governação em Moçambique. O economista João Mosca, do Fórum Observatório do Meio Rural, que faz parte deste grupo, explica.
É evidente que não há transparência, que os trâmites foram deturpados, a Assembleia não se pronunciou, que há dinheiros que não se sabe para onde é que foram, quais são os financiamentos, quem se está a beneficiar com isso, quais são os objetivos, a própria rentabilidade da empresa, o destino da empresa, os objetivos. Tudo isso não está nada claro, está muito nebuloso e o certo é que o governo tem muitas dificuldades de lidar com esse assunto e não abre a informação.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Washington, a economia com Álvaro Lugero Andrade.
E agora a nossa revista económica. A moeda angolana voltou hoje a depreciar-se frente ao euro, transacionando-se a 352,127 kwanzas o euro e manteve-se inalterável desde sexta-feira face à norte-americana. De acordo com o Banco Nacional de Angola, a moeda angolana apreciou-se muito ligeiramente, passando dos 310,693 kwanzas o dólar para os 310,682 kwanzas euro na sexta-feira, mantendo assim uma depreciação de 46,594%. No mercado paralelo, a moeda europeia continua a transacionar-se entre os 440 e 460 kwanzas o euro e a norte-americana entre os 380 e 410 kwanzas. Em Moçambique, o Matical registrou ganhos ligeiros face ao euro na última semana, de acordo com as taxas de câmbio diárias divulgadas pelo Banco Central. O euro foi comprado a uma média de 68,15 meticais, 52 centavos mais barato do que na semana anterior, enquanto a venda foi feita em média a 69,50 meticais. Em relação ao dólar, cada unidade foi comprada em média na última semana a 60,38 meticais, enquanto a venda foi feita em média a 60,56 meticais. No Brasil, o mercado voltou a reduzir as perspectivas para a inflação neste ano na pesquisa Focus do Banco Central, pela quarta semana seguida. A expectativa agora, segundo o levantamento divulgado nesta segunda-feira, é de uma inflação de 4,13% em 2018, contra 4,23% estimados há uma semana. Para 2019, a projeção foi ajustada em 0,01 ponto percentual para baixo. A Bolsa de Nova Iorque mantinha hoje em baixa o início da sessão, penalizada essencialmente pelas empresas do setor tecnológico, com a Apple a ceder 2,6%. A meio da manhã, o Dow Jones recuava 0,34%, o Nasdaq perdia 0,91% e o índice alargado S&P 500 baixava 0,32%. Analistas dizem que a tensão comercial entre a China e os Estados Unidos continua a pressionar o mercado. Enquanto isso, o preço do barril de petróleo Brent para entrega em janeiro abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, a valer 67,32 dólares, mais 0,77% do que no fecho na sessão de sexta-feira.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top Ten Americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também.
Eu sou a Ana Guedes.
Eu sou a Maida de La Saleta.
Do outro lado está o DJ UPS. Boy, toy named Troy, used to live in Detroit. Big, big, big money, he was getting some coins. Was the shootouts with the law, but he lived in a palace. Bought me Alexander McQueen, he was keeping me stylish. Now that
começamos com boas notícias sobre Nicki Minaj. Ana, na semana passada, ela tinha se tornado a primeira mulher a atingir 100 aparições na tabela da Billboard Hot 100.
E esta semana ela saiu dos prémios da People com o galardão para a artista feminina do ano e álbum do ano com Queen Nicki, e também atuou no evento ao lado de Tyga. Anaconda aqui com Nicki Minaj.
Anaí, nós estamos a ouvir Yoga, de Janelle Monáe.
A cantora de Rhythm and Blues vai ser homenageada na gala anual da Billboard Mulheres na Música, isto em Nova Iorque.
Monáe vai receber o prémio para Mulher Pioneira.
E outra mulher a ser homenageada na 13ª gala da Billboard é Cyndi Lauper. A gala tem lugar a 6 de dezembro. Vamos ouvir um hino dos anos 80, Girls Just Want to Have Fun.
Várias celebridades, Ana, têm vivido a tragédia dos incêndios na Califórnia. Muitas, como a cantora Miley Cyrus, tiveram que abandonar as suas casas.
E Lady Gaga também teve de deixar tudo para trás por força das chamas.
Ana, Lady Gaga é cantora e atriz e tem um coração enorme. Fala-se numa doação de $500 mil, pelo menos, para as vítimas dos incêndios na Califórnia. E ela também tem servido como voluntária, não é?
Exatamente, nos centros de acolhimento para pessoas que tiveram, como ela, que deixar tudo para trás.
Isto é Bad Romance, Lady Gaga. Este é o Top 10 americano da Voz da América.
O programa que te atualiza sobre o que toca mais nos Estados Unidos.
E vamos diretas ao assunto com o 10º lugar, uma descida de 2 posições, Ana.
Drip to Heart, de Lily Baby Guna. I know they hating on me, but I don't read comments. Whenever I tell her to come, she come. Whenever it's smoke, we ain't running.
O 9º lugar é uma das poucas subidas desta semana. Mo Bamba, de Check Wes, estava em 10º lugar. Agora é o 9º. Vamos ouvir.
Calling and your shackles fall. Where's Ali with them dogs? I be ballin' like I'm pro. I be ballin'. Ice water turn Atlantic. Night calling in a phantom. Told them, hold it, don't you panic. Took an island, fled the mansion. Drop the roof, more expansion. Drive a coupe, you can stand it. She's undercover. I'm an ass and titty lover.
Guess we all meant for each other, now that all the dogs free. Yeah, yeah. And we out in these streets. Right. Can you do it? Can you pop it for me?
Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z. It's that Z. Pull up in a demon on guard.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Oitavo lugar, restou uma descida, duas posições. É quem, Mayra?
É Zizi, de Kodak Black, cujo nome verdadeiro, eu prometi que trazia nomes estranhos.
Bill Capri. Ele é um rapper. E é natural da Flórida. E ele tem a participação de quem?
Travis Scott e Offset. E Post Malone ainda tem uma agenda de concertos razoável no próximo mês.
Vai a Los Angeles e depois, no fim do ano, vai ter dois concertos em Nova York. E o rapper tem um nome verdadeiro, que é qual?
Austin Richard Post.
E nasceu no dia da independência dos Estados Unidos, a 4 de julho. Teve uma semana pouco positiva. Ele também caiu na tabela de quinto, aliás, para sétimo lugar. Vamos ouvir? Espera não. But I can't get it out of my head. You probably think that you are better now, better now. You only say that 'cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that 'cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything.
Halsey está no grupo dos que se deram bem esta semana.
Merece,
Ana.
Palmas, desculpa, merece as minhas palmas.
O seu Without Me subiu 3 posições.
E ela vai cantar no concerto de Natal Jingle Bell no Minnesota. Tenho pena de não cantar aqui, mas cantou ano passado.
Eu,
mas pronto.
Eu pus isto aqui porque sabia.
Ok, vamos então ouvir Without Me. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh and you off your knees, put you right back on your feet, just so you can take advantage of me. Tell me how's it feel, sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there, name in the sky, doesn't ever get lonely, thinking you could live. Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.
Nós tocamos uma música pedida por ti. Envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa. O número é +1 908 652 4584.
E mais uma descida, Lucid Dreams de Juicy WRLD. Nós temos, não temos nada a ver com isso, claro, mas descobrimos quanto vale este rapper e, segundo a Celebrity Net Worth, ele vale quanto?
3 milhões de dólares.
Pouquito.
Não tá mal.
And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take them only for a minute. I want to change my mind. I'm left there with my thoughts. I'm an image of you being with someone else while it's eating me up. Este é Happier de Marshmello com a colaboração de Bastille. Está em quarto lugar e é mais uma música que desceu esta semana.
E a música que segue também desceu uma posição. O terceiro lugar é de Travis Scott com Sicko Mode. Sun is down, freezing cold. That's how we already know. When it's here, my dog will probably do it for Louis Bell. That's just all he know, he don't know nothing else. I tried to show him. Yeah.
I tried to show them. Yeah. 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 Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. In the booth at the gate outside, when they pull up they give me loose. Yeah, jump out boys, that's Nike boys hopping our coupes. Way too big, when we pull up give me the loot. Was off the Remy, had up at post, had to hit my old town to duck the news. 2-4 hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Juice. Different color chains, see my jeweler really selling fruits. And they joking, man, know the crackers wish it was a new.
Sunset. Surrender retreat, we all in too deep. Play for keeps, don't play us for weeks.
Sunset.
Surrender retreat, we all in too deep. Play for keeps, don't play us for weeks.
Way too formal, y'all know I don't follow suit. Stacy Dash, most of these girls ain't got a clue. All of these hoes I made off records I produce. I might take all my exes and put them all in a group. Hit my essays, I need the booch. About to turn this function in the bottom room.
Este programa está disponível para download em www.voaportugues.com e, com muita pena da Ana, Girls Like You, dos Maroon 5, sai do primeiro lugar. O seu reinado durou 7 semanas.
I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you.
I spent last night on the last flight to you. I took a whole day up trying to get away.
Acontecimento inédito do mundo da música. Esta semana, Ariana Grande atinge o primeiro lugar da tabela Billboard. O Hot 100 destronou os Maroon 5 e lidera com a nova música Thank You Next.
Thought I'd end up with Shine, but it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh. Even almost got married. I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, 'cause he was an angel. One told me.
A última mulher, Ana, que liderou a tabela das 100 músicas mais ouvidas nos Estados Unidos foi Adele com Hello.
A primeira vez que Ariana Grande apareceu nesta tabela foi em 2013, quando lançou The Way, em colaboração com o ex-namorado Mac Miller. Desde então, contam-se 35 as vezes que a música dela apareceu na tabela.
E assim chegamos ao fim, Ana.
Exatamente, eu sou a Ana.
Eu sou a Mayra.
E aquele é o DJ UPS.
Despedimos-nos com o primeiro lugar do Top 10 americano.
Thank you, next.
Ariana Grande. Taught me, yeah, boy.
13 horas e 24 minutos desta segunda-feira, dia 19 de novembro de 2018. Transmitimos onda curta para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, dia 19 de novembro de 2018. Comunista das Companhias Estatais da África do Sul, Pravin Gordhan, disse que cerca de 7 mil milhões de dólares podem ter sido roubados ao Estado através de contratos corruptos com o governo. Gordhan falava a uma comissão de inquérito à corrupção contra a presidência do Jacob Zuma. Jorgen foi ministro das Finanças durante a presidência de Zuma, mas foi subitamente demitido do cargo em 2017. O ministro disse à comissão que a sua demissão se deveu ao facto de ter rejeitado aceitar mentiras, manipulações e abusos em benefício de algumas famílias. Membros do Partido Combatentes da Liberdade Económica manifestaram-se em frente ao local da residência, acusando Gordhan de ter sido cúmplice na corrupção, algo que ele negou. A Casa Branca enviou uma carta ao jornalista da CNN, a quem tinha retirado e voltado a dar a acreditação, a missão de que voltará a suspender logo que caduque a ordem judicial. A decisão judicial tem um prazo de validade de 14 dias, se não for prolongado pelo juiz. Jim Acosta ficou sem credencial há 9 dias, depois de tensa troca de palavras com o presidente dos Estados Unidos durante uma conferência de imprensa. Acosta e CNN interpuseram uma providência cautelar, alegando que o governo norte-americano estava a violar a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa ao punir o jornalista com o seu afastamento da cobertura noticiosa na Casa Branca. O presidente do grupo Nissan e da aliança Renault-Nissan Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, foi detido em Tóquio por alegada invasão fiscal. Em comunicado, o fabricante automóvel confirmou, com base em denúncias, uma investigação interna nos últimos meses sobre a conduta imprópria envolvendo o presidente Carlos e Greg Kelly, um outro alto dirigente. O documento referiu que a investigação mostrou que, durante muitos anos, tanto Ghosn, como natural do Brasil, como Kelly, americano, restaram valores de compensação no relatório de valores imobiliários de valores de Tóquio inferiores ao valor real. Ghosn teria escondido da declaração cerca de 40 milhões de dólares. As autoridades do condado de Butte, na Califórnia, atualizaram para 993 o número de desaparecidos na sequência do incêndio e para 77 o número de mortos. Segundo o gabinete responsável daquele condado, o número de pessoas desaparecidas no final de domingo era de 993, ou seja, menos 283 pessoas, do que as 1.276 que tinham sido reportadas no passado sábado. As autoridades não explicaram o motivo da redução do número de desaparecidos, mas nos últimos dias têm insistido em que as estimativas poderiam variar à medida que os agentes recolhessem e cruzassem a informação. O incêndio naquele condado, entretanto designado de Camp Fire, começou a 8 de novembro, tendo destruído por completo a cidade de Paradise, de 27 mil habitantes, e queimado mais de 13 mil edifícios. O primeiro-ministro Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, assumiu a pasta da defesa do país depois da renúncia de Avigdor Lieberman em oposição à trégua a Gaza e continua a recusar a ideia de eleições antecipadas. Apesar da renúncia do ministro da defesa israelita, o chefe do governo de Tel Aviv recusa a ideia de que a segurança do país esteja comprometida. A vice-emissão desta segunda-feira, 19 de novembro de 2018, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa de hoje, sinceros votos, muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.